A excessiva burocracia na concessão de vistos de entrada ao país tem contribuído para a diminuição de taxas de ocupação das unidades hoteleiras em Angola. Este foi um dos pontos assentes do Fórum sobre Ambiente de Negócios no Setor da Hotelaria e Turismo, realizado pelo Conselho de Direção da Associação de Hotéis e Resortes de Angola, a 17 de março último. Com a situação de crise em que o país está mergulhado, a atividade turística pode ser o petróleo do futuro. Quem o disse foi o ministro da Administração do Território, Bonito de Souza, numa alusão à importância que o setor representa na captação de divisas e no aumento de receitas fiscais para o país. Malanje é das províncias de Angola com maior número de pontos turísticos. São mais de 20, porém nem todos têm sido devidamente explorados. Os empresários local querem a descentralização da gestão de algumas zonas turísticas. Monteiro Capunga é o PCA do grupo empresarial Miamop, um dos lendários da província de Malanje. Aquele responsável defende que as quedas de Calandula, um dos pontos de maior atração turística de Malanje, já devia estar sob a responsabilidade de uma entidade privada, já que o Estado não consegue gerir o espaço que acolhe centenas de visitantes aos finais de semana e não só.
Ainda existem algumas áreas do turismo, que normalmente é um dos sete mais fortes, que o governo já devia descentralizar, que é o caso de Calandula. Há uma série de interferência que não deixa o setor privado intervir. Há uma série de leis, já tinha sido cedida a uma estrutura, a uma empresa, em que inclusive fez alguns serviços em Calandula. Surgiu uma nova lei, uma nova autorização, um diploma que foi aprovado, em que possibilitou o avanço do setor privado para o desenvolvimento daquela área, que é uma zona muito importante no turismo, que é a Esquerda de Calandula. Isto, em relação aos investidores, quando os turistas, eles vêm, visitam, vão onde eles querem, e normalmente aos fins de semana quase temos uma ocupação de 60% a 70% das unidades. Isto é muito bom, tendo em conta as unidades. Hoje Malanje deve estar acima de, em termos de investimento, em termos de outras províncias, com exceção de Luanda, porque Malanje a nível do interior é a província com mais unidades hoteleiras, podemos dizer com mais camas, e isto é sem concluir as outras unidades que estão em construção. Com a construção da mesma, Malanje podemos contar até o fim de 2017 a ordem de 1000 quartos. Só a Miamop está à volta de 500 quartos. Só a Miamop está à volta de 500 quartos. Para além das 3As e as outras empresas que estão ali, que têm também algumas unidades hoteleiras e residenciais, nós estamos a prever com que a província de Malanje no futuro vai ser muito forte na área do turismo. Acho que é bem-vindo. Devemos agradecer à direção da hotelaria, do Ministério, que tem dado muito apoio ao setor privado no desenvolvimento. É uma das unidades, é uma do setor do Estado que a liberalização, a abertura que tem, se fossem os outros ministérios, talvez Angola estaria longe.
A província de Malanje concorre para uma das mais procuradas em Angola para o turismo atualmente, no corredor norte do país. São contados, em toda a sua extensão territorial, mais de 1.500 quartos, pertencentes às cerca de 200 de unidades hoteleiras. Em tempo de crise, os que mais procuram serviços de hotelaria e turismo são cidadãos estrangeiros, italianos, franceses, brasileiros, egípcios e portugueses estão entre os que mais exploram os destinos turísticos daquela província da Palanca Negra Gigante. Daniel Severino, diretor-geral do Hotel Mbanza Marimba, fala da necessidade de criação de melhores condições, tais como as vias de acesso, segurança pública e iluminação, para a melhor atração do turismo na província.
Ora bem, um quarto casal para uma noite com direito ao pequeno almoço está na ordem dos 14 mil quanos. Acredito que nesta cidade de Malanje não encontra um quarto a este nível, a este preço. Portanto, é especialmente promocional. A nossa procura é diversificada, temos tido hóspedes de origem italiana, americana, francesa, brasileira, portuguesa, egípcia e de diversos continentes do país. O investimento procura, de facto, oferecer serviços a quem procura, a província. A província de Malanje é potencialmente rica no seu mosaico terrestre, paisagístico, e rios. Portanto, oferece uma beleza inigualável, que deve ser tido como um destino turístico para tal. Os empresários que optarem por esse investimento serão sempre bem-vindos. Aliás, o grupo que representa este hotel tem feito, acredito que é de domínio público. Eu acredito que sim, se o órgão reitor já o fez, já tem feito trabalhos no sentido de atrair mais visitantes, portanto ele é um destino adequado para o turismo, é um destino adequado para o turismo. Até pelo nível de procura que temos tido, podemos aferir que podemos potenciar, podemos melhorar, podemos criar mais ofertas para que os turistas encontrem aquilo que procuram. Julgo que tem sido preocupação das instâncias centrais a criação de vias de acessos à segurança pública, às redes de comunicação, às estradas.
Monteiro Capunga entende que o Estado deve também corrigir a sua política de transportação aérea. O empresário fala em monopolização do Estado do serviço de transporte aéreo, o que em nada ajuda para a arrecadação de receitas para os cofres do Estado.
É um trabalho que tem que se mudar no futuro. Em Angola temos mais que... Faltamos a volta de volta de helicópteros individuais. Se o Estado voltasse a pensar na atividade privada, nós temos a licença do táxi aéreo, eles podiam nos contratar, nós temos capacidade de pôr no terreno 12 a 15 helicópteros para fazer. Como é que a defesa que tem que fazer mais esse trabalho? Que política mais é essa? Isto ir observa a atividade privada. E depois eles não pagam imposto, terão combustível de todas as maneiras, e não podem. A atividade que o Estado já não pode exercer. E ainda continua a haver um monopólio. Esta política é que tem que se acabar. Por que é que a defesa tem que fazer o transporte disso? As empresas privadas vão viver de quê? Nós pagamos taxas. Estamos autorizados a circular no mercado nacional. Como é que ainda envolve o Estado a fazer mais trabalho? Há privados, mesmo a transporte de equipamento, da distribuição de bens de registro. Tem que ser empresas privadas, tem que ofertar em caminhões. Em algum sítio onde não podem ser empresas privadas, não posso estar da defesa a fazer. Que defesa tem que fazer isso? Por que tem que fazer? É relativo, porque não tem um preço fixo. Isso é pela hora e por minuto. Hoje depende. Quem sai de Luanda para Sumbe não tem o mesmo valor que vem para Malanje. Aqui são 350 km, aí são 280 ou 300. Então, não há um preço fixo. A ver, aquilo é por hora e pela distância que a pessoa vai.
Mas a procura justifica a existência dos meios?
Muito, muito, muito. O que é que está a passar? É questão de cultura. Aqui temos duas gerações. A minha geração, que veio do colono, tem um pensamento diferente que a vossa. Vocês são muito mais abertos e avançados. Para vocês não há diferença. Para eu, não. Eu ainda tenho um passado de que... Para mim, branco é branco, preto é preto. Você, para vocês, não é preto, não é branco, não é mulato. São todos iguais. Essa cultura é minha, ainda existe. Em vocês já não existe. Está bem? Eu, para subir no helicóptero, tenho mais medo. Vocês já não. Vocês podem subir no helicóptero. Ah, nós lá dizemos, mas não tem problema nenhum. Se os outros vão, por que não vão? Nós não. Sei, pá, disseram que o avião cai. Até para o avião, ele subiu, até já de repente, eu não sei porque vi do helicóptero, do avião. Passa mais uma pessoa e diz, ai, tem que me mandar subir do helicóptero, do avião, vou morrer hoje. Então, isto é a diferença que nos separa. E hoje, vocês que não têm medo de andar de helicóptero, não têm dinheiro. Os que têm dinheiro não aceitam andar de helicóptero. Está a ver, porque vão morrer. Isso é a diferença. Está a ver? Essas duas gerações, até que a nossa geração passa. Ali a vida vai ser diferente. Porque para vocês não querem saber. Um é um, dois é dois. Para nós não, um é diferente que dois.
Entre os fatores determinantes para uma oferta de serviços de hotelaria e turismo de qualidade na província de Malanje está o fornecimento de energia elétrica. Mas é neste fator de capital importância onde reside o calcanhar de Aquiles dos serviços de hotelaria e turismo para muitas empresas. O estado de degradação de algumas vias de transporte terrestre também condiciona a oferta de um serviço de hotelaria e turismo completo e de qualidade. Mas Daniel Severino acredita que as entidades de direito têm conhecimento da situação e deverá merecer intervenções de melhorias nos próximos tempos.
e, de facto, a energia tem sido uma preocupação, que são os fatores determinantes para uma oferta de serviço de qualidade ao turista. É natural que nós vemos alguns troços que, embora estejam sendo trabalhados, mas ainda passa-se por algumas dificuldades. Acredito que essa atenção também tem merecido as autoridades da província. Não me refiro só a isto, as dificuldades rodoviárias se estendem ao longo, portanto, acredito que esforço tem sido feito no sentido de minimizar, de melhorar essas vias. Portanto, acreditamos que essas situações serão ultrapassadas. Penso que é a preocupação do setor que dirige esta vez. É uma tarefa que, de facto, cabe à Direção Provincial de Turismo e Hotelaria definir. Portanto, não me vejo. Nós conhecemos a queda de Candandula, o Pedras Negras, portanto, da sua viabilização, é que realmente requer que se faça um trabalho que seja realmente convidativo, que seja aceito pelos turistas.
Daniel Silverino pensa, por outro lado, que diversos serviços públicos estão associados à boa ou má prestação da hotelaria. Sobre a crise económica e a necessidade da diversificação da economia, a aposta na formação de quadros, a melhoria das infraestruturas técnicas, tais como rodoviárias, energéticas e do setor das águas, são, entre outras, algumas das saídas.
Os serviços hoteleiros são avaliados em dois vertentes, exógenos e endógenos. Se o nosso hotel precisar de energia, é um serviço público. Precisar de água, é um serviço público. Se precisar para chegar ao hotel, precisa de estrada. A partir daí, elas têm influência no bom ou no mau serviço que o hotel presta.
Diretor, uma das grandes questões que Angola está a enfrentar agora tem que ver com a crise económica. Que planos é que tem para o futuro para ultrapassar esta crise?
Pensamos que numa primeira fase seria um investimento na formação de quadros. Com a formação de quadros e com a melhoria das infraestruturas técnicas, infraestruturas de estradas, energia e água, esse, caminhando paralelamente com a formação, poderemos potenciar, portanto, um serviço de qualidade para o futuro.
Por seu turno, Monteiro Capunga defende que a aposta na agricultura é a solução para a crise económica em Angola, a par do turismo. O empresário apela que se encontre uma política de maior abertura para o acesso aos financiamentos bancários e no pagamento das dívidas que o Estado tem para com as entidades privadas.
A área onde devemos apostar é a agricultura. Eu nunca tinha noção que a agricultura dá mais dinheiro que qualquer atividade no país. Até o diamante. A agricultura dá mais dinheiro que diamante. Nem tinha noção que onde devemos apostar, onde deve haver abertura de financiamentos de crédito, porque também há uma política que tem que se combater. Para determinadas pessoas, o Estado os deve. E eles têm compromisso. Quem tem dívida com o Estado não pode receber financiamento. É o seguinte, eu tenho um financiamento no banco. Estou à espera para poder financiar, para poder fornecer o Estado. Forneci o Estado não está a me pagar. E o banco não me dá outro financiamento para eu poder avançar com os investimentos. Esta política é que tem que se combater, o Estado tem que começar a encontrar forma de dar possibilidade ao setor privado continuar com a sua atividade. E muitos angolanos estão com esses problemas ou estão empatados. Eles não conseguem avançar, estão a dar espaço aos estrangeiros. O angolano está condicionado a receber o financiamento porque tem dívida. O estrangeiro vem excedido de financiamento porque não tem compromisso. Então, isso é que tem que se ultrapassar, encontrar uma política mais aberta e que facilite os angolanos envolver-se numa atividade na diversificação da economia.
O empresário fala, por outro lado, da necessidade dos investidores apostarem na solidariedade social, sobretudo nas ondas onde têm instalado os seus investimentos.
Nós, na área da hotelaria, para além de restaurantes e bares, também temos salões de evento, que é um complemento da atividade da hotelaria e turismo, assim como estamos a projetar num espaço muito curto, criamos um turismo rural. Estamos a trabalhar nisso. Nossa atividade social tem sido uma contribuição espontânea, com exceção à área onde tivemos um projeto que é da formação de bolsas de estudo a miúdos, pessoas desfavorecidas, em que nós ajudamos. E também, ultimamente, tendo em conta a área de transporte, tivemos que dar 300 cartas de condução a muitos jovens para poder-lhes ajudar a enquadrar-se no setor empresarial, na atividade diária. Isto ajudou muito e tem estado a nos surpreender. Porque às vezes a pessoa está na rua e fala, o senhor que me deu as cartas de condução. Eu, sim, eu nem conheço. Todos nem quase que nem conheço ninguém. Isso é uma forma de nos ajudar. É um dom que Deus me deu, pessoalmente, ajudar as pessoas que precisam. Normalmente eu não consigo ver ninguém a passar mal. E nesta parte eu não me sinto bem. A justiça é a base da minha vida. É. Eu encontrar a pessoa que está a passar mal em todo lado, acho que sou capaz de ter o último que é o tempo para dar à pessoa. Isso,
o empresário Monteiro Capunga, um dos mais antigos e renomados investidores privados na terra da palanca negra gigante. A necessidade de diversificação da economia passa também pela aposta à séria na agricultura e também no turismo. Um dos elementos fortes da província de Malanje que pode também arrecadar diversas receitas para os cofres do Estado. A reportagem da Voz da América em Malanje com Quincha Leongo.